A vantagem do SDB Flash aqui é que a gente tem, às vezes acontece, vê algo acontecendo na mídia e pau vai para o microfone. Esse é um dos casos. Gente, eu não consigo imaginar uma coisa tão medonha sendo desprezada pelo Estado. Desprezada pelos governantes, obviamente governantes progressistas. Não só desprezada, mas até certo ponto incentivada. É um caso grave, gravíssimo, e junto desse caso vem outras histórias que orbitam em torno dele. E um tema bastante complicado é que a vida da gente tá valendo bem pouco. É 3, 2, 1.
SDB Flash.
Muito bem, eu quero começar contando um caso. Diz a etiqueta que eu devo avisar que se trata de violência e que os detalhes podem ser um pouco pesados, tá? Então considerem-se avisados. A hora de sair agora. Vamos lá. Uma menina... Coisa medonha. Uma menina estava voltando do seu dia de escola, tá? Pá, pá, pá. E passando por um parque encontrou o quê? Um esquilo? Uma carteira? Não. Ela encontrou um braço. Um braço decepado, pendurado em uma moita. Imagina isso. Bem-vindo a Nova York, tá? Bom, a polícia foi chamada e seguindo o caso... Imagina o trauma dessa menina, né? Mas vamos lá. A polícia foi chamada e foi seguindo o caso e rapidamente chegaram a uma casa em Long Island, e onde moravam três pessoas. Eram roommates, tá? Não eram parentes. Dois caras e uma mulher. Então, eles entraram na casa e a polícia percebeu que havia uma quantidade absurda de sangue. Que os canos da casa estavam entupidos. Entupidos, tamanha a quantidade de sangue coagulado, pedaços de pessoas, carne, tá? Eram órgãos. Eu não preciso detalhar mais, vocês conseguem imaginar a cena. E aí, aparentemente, então, com isso tudo, a coisa estava resolvida. Até porque, na verdade, conforme a menina achou o primeiro braço, vamos chamar assim, a polícia achou uma série de outros pedaços de corpos espalhados por toda a região. Inclusive a cabeça de duas vítimas. E foi quando eles descobriram que eram duas pessoas que haviam morrido. E a nojeira em que se encontrava a casa onde as pessoas foram detidas indicava o quê? O óbvio, que as duas vítimas tinham sido desmembradas naquele lugar. Muito bem, só um detalhe. Um detalhe complicado. Eles não limparam a casa depois do que eles fizeram. Deu para entender o nível dessa coisa e das pessoas? Elas continuaram morando na casa durante mais alguns dias com a casa do mesmo jeito que eles desmembraram duas pessoas. Tá? Muito bem. No processo de prisão, descobriram então que havia um quarto criminoso, que era uma moradora de rua da região. Tá? Então o bando eram dois caras e duas mulheres. E aí, todo mundo para a delegacia, claro. Chegando lá, com a presença do advogado deles, eles se declararam inocentes. Por que inocentes? Porque eles se declararam culpados de picar e espalhar os pedaços das pessoas, mas não de matar. A gente só picou, tá ok? Bom, até aí você pode pensar, azar, né? Porque esses caras fizeram o que fizeram, vão ser presos. E aí a polícia vai ter o tempo que quiser aí para procurar mais provas que eles foram também as pessoas que mataram. Mas aí tem uma coisa que talvez você não saiba e que eu não sabia. É que na última reforma feita pelo legislativo local lá de Nova York, que trata de questões relativas à fiança, o crime de ocultar cadáver, desmembrar um corpo, não é elegível para fiança. E você pode falar, bom, faz sentido, né? Porque vai dar fiança para um cara que desmembrou um corpo? Não, meu amigo. Significa que o juiz tem que soltar a pessoa sem fiança. Ele não é elegível nesse sentido. Ou seja, o cara que picota uma pessoa não pode ficar preso, retido na prisão por se não pagar a fiança. Tá? Porque o juiz poderia estabelecer uma fiança alta e o cara fica lá preso. Enquanto isso, a polícia vai lá e descobre o resto do caso. Mas não pode ficar preso, tá? Pois é, um crime desse, uma monstruosidade dessa em Nova York não permite que as pessoas fiquem presas. Então elas vão se defender em liberdade. Até porque o advogado agora vai trabalhar para tentar provar que eles não são culpados do assassinato. E aí, gente, eu vou repetir, eles só, entre aspas, só vão ser processados até esse momento pelo crime de desmembrar os corpos. Muito bem, o promotor evidentemente teve um piripaque, né? Deu dois saltos mortais de costas, de ódio, mas não tem o que fazer, libera-se os acusados, os réus, não réu por enquanto. Apenas um detalhe foi possível, que os, aspas, suspeitos estariam em liberdade monitorada, ou seja, que eles deveriam usar tornozeleira e deixar seus passaportes, que no caso o passaporte é ridículo, tá? Passam 9 dias, só 9 dias, e a polícia é chamada para verificar um roubo. Uma mulher entrou numa farmácia e tentou roubar esmalte, cílios, essas coisas. Quando a polícia levou a mulher para identificação, percebeu que ela usava tornozeleira eletrônica. É isso mesmo. A mulher que havia desmembrado e provavelmente matado, certamente matado outras pessoas há 9 dias atrás, estava passeando pela cidade e acabou envolvida num roubo de farmácia usando a tornozeleira eletrônica, tá? Foi presa. Só que dessa vez o juiz conseguiu estabelecer uma fiança porque ela estava em liberdade monitorada. Ou seja, pela lei de Nova York, é mais grave você desrespeitar a sua liberdade monitorada do que desmembrar o corpo de uma pessoa dentro da sua própria casa, tá? O juiz estabeleceu uma fiança aí de $5,000, baixa, na minha visão, e até esse momento, aparentemente, a maluca ainda está presa. Beleza? Esse caso está virando de cabeça para baixo parte da política local e até nacional. Isso por quê? Porque a governadora de Nova York, lá, aquela Kate Hochul, que daria... gente, é só show de horrores em Nova York. Defende essa nova legislação para a fiança. Ela acha mó legal. Poxa, que bom, né? Esse desencarceramento é ótimo. É tão legal que o crime no estado explodiu. E ela, a própria governadora, acabou tendo que chamar a Guarda Nacional para cuidar das linhas do metrô da cidade de Nova York, porque apenas a polícia não estava dando mais conta. E não é só uma questão da conta, é porque ninguém liga, né? Quando não tem lei, ninguém liga em qualquer lugar, não precisa ter a polícia. Vai ter problema. Com a Guarda Nacional e tudo, eles estão colocando lá checkpoints, os caras estão sendo revistados antes de entrar nas linhas, etc. Tal. Pois é. Tá vendo como Nova York é segura? Aliás, né, o prefeito de Nova York, lá, o Alvin Bragg, essa semana também deu uma declaração fantástica, né, de que Nova York tem o metrô mais moderno e seguro do mundo. Uhum, claro, tá bom. É impressionante, né, você ver como os políticos progressistas têm mais capacidade de falar bobagem e não ficar vermelho na cara dura. Eles não têm medo nenhum. É 120 milhões de pessoas morrendo. O problema é que isso atenta, óbvio, contra o senso comum. Diferentes personalidades, então, aspas, progressistas, Estados Unidos de maneira geral, estão se insurgindo contra esse tipo de lei relacionado com fiança. Mesmo personagem, às vezes, bem à esquerda do espectro político, como o apresentador Ana Kasparian, que ela é do canal The Young Turks. Ela tá aparecendo aqui no vídeo aqui para cima, tá? Ela deu um chilique durante o programa, porque ela foi ler essa história, ela foi ler para ver se era verdade, né? Essa história de que o cara picou e foi solto sem fiança. E ela acabou falando uma coisa que incomodou o par dela lá no painel, que ela disse o seguinte: olha, gente, desculpa aí, se a gente tem que aceitar isso para ser de esquerda, então eu não sou mais de esquerda, eu não sou de esquerda. E olha, gente, a Ana Kasparian é tão de esquerda que ela faz a Amanda Klein parecer a Carla Zambelli, tá? Ela é bem de esquerda mesmo. Mas não é só por isso que a cidade de Nova York tá passando, não, tá? Recentemente, por exemplo, teve uma onda de pessoas andando pela rua, tá? Basicamente, mulheres, geralmente, que tomam um soco na cara aleatoriamente. Então você tá lá, andando lá, cuidando da sua vida, olhando seu celular, e vem um desgraçado e mete um murro no meio da sua cara. Veja, além de ser absolutamente inacreditável apanhar na rua por nada, é absolutamente covarde uma pessoa bater em outra que não está esperando. Mas isso não é problema para esse tipo de gente, né? E não foram um ou dois casos, não, tá? Acredite, tinham vários casos acontecendo durante um período longo, relativamente longo de tempo, a ponto da polícia começar a procurar, começar a ver quem são as pessoas que estão dando soco na cara dos outros no meio da rua. Olha o nível da coisa, tá? Teve um caso especificamente de uma mulher que tomou uma porrada no meio da cara e quebrou o maxilar dela, a ponto dela ter que ser operada para fazer restauração. Tá? É Nova York. E que tal isso, Nova York? Um shopping center, relativamente novo, para shopping center esse é novo, tá? Foi lançado há 10 anos atrás por um custo aproximado de US$1 bilhão, tá? Bem no centro, mais ou menos, da cidade ali. Fica na estação, junto da estação de Fulton, chama The Fulton Center, é o nome do shopping center, tá? Ele tá para fechar as portas porque os seus locatários... Quem é o locatário desse Fulton, que pertence ao estado? Pertence, na verdade, ao metrô. É a Westfield. A Westfield é uma administradora de shoppings nacional lá nos Estados Unidos. A Westfield foi lá, locou, né, lisou a construção do Fulton Center, tornou-se a administradora geral do shopping e ela decidiu que ela vai cancelar o contrato. Por que que ela quer cancelar o contrato? Porque os locatários, com quem eles ganham dinheiro, as lojas, estão indo embora. Eles não aguentam mais, inclusive as lojas âncora, todo mundo. Por que que eles estão indo embora? Por causa do crime. Trata-se de um shopping center anexado à estação de metrô de Fulton, né? Que é aquela do metrô maravilhoso que o prefeito de Nova York se orgulha e a governadora achou o máximo ter que colocar a Guarda Nacional lá dentro para tomar conta. Obviamente, aqueles quiosquezinhos, essas coisas, ficam nos corredores, já acabaram, essa turma já foi embora faz tempo, porque é impossível você ter um quiosque em um lugar onde não tem lei, né? A gente esquece desse básico. Para você ter um quiosque, significa que as pessoas não vão passar correndo e roubar suas coisas o tempo todo. É básico, a gente esquece isso com o tempo, tá? Mas mesmo as lojas maiores não escapam dos ataques dos jovens, vamos chamar assim, dos bandidos, que entram em grupo, causam um baita do prejuízo, prejuízos recorrentes, na verdade, e a todas, basicamente todas as lojas que estão lá dentro. Também como resultado disso, dessa onda de violência, que eu digo, de roubos desenfreado em Nova York, sem punição, sem fiança, sem prisão, sem nada, a Target, que é uma das maiores redes de supermercados aí dos Estados Unidos, está fechando todas as lojas na cidade, tá? Depois de um aumento... Eles estimularam passados de mais de 120% nos casos de roubo às suas lojas. E a própria prefeitura reconhece que no ano passado foram mais ou menos os 2.200 casos por ano, que daria 6 por dia, que obviamente, gente, obviamente é subnotificado, porque boa parte do varejo nem denuncia mais essas coisas. Eles não denunciam, eles só engolem o prejuízo. E de prejuízo em prejuízo, é isso aí que acontece. As redes como a Target vão embora, tá? E o que vão fazer? Vai fazer o quê? Vai fazer com que os moradores... tenham que percorrer muito mais distância para conseguir fazer suas compras. Vai, obviamente, acontecer uma perda de competitividade do setor. Você tem menos concorrentes, sai uma Target da vida, fica menos concorrentes. Os preços sobem, claro. E aí também, além de tudo, empregos vão ser perdidos, sem contar com sonhos de pessoas destruídos. São pessoas, os médios, pequenos, até grandes empreendedores, que imaginavam que, estando dentro do shopping, estando ligado à Target, estando ligado a qualquer outra região onde achavam que poderiam ter um bom negócio, não vão ter mais, tá? Tem seu sonho de crescer, de fazer a sua América trabalhando no varejo dentro da maior cidade americana acabar. E aí você vai perguntar por quê? Rapaz, eu teria que fazer um episódio só sobre isso, mas eu posso dizer quem... assim como vocês já sabem, a esquerda, os progressistas, a galera woke, eles não se importam com você. Eles não se importam se um dia você, ou um ente querido seu, ou deles mesmo, seja morto, desmembrado, tenha suas partes espalhadas pela cidade. Não se importa. Eles não se importam se criancinhas passem por uma experiência traumática eterna de achar partes de corpos. Ou que a sua esposa ou sua filha tome um murro bem no meio da cara só por estar andando por aí. Ou que a sua loja seja invadida. Ou que você seja agredido no metrô. Ou que qualquer aparelho público seja mantido como se fosse para transporte de porcos, como acontece lá no metrô deles. Eles não ligam para a sua comodidade, obviamente, eles não ligam para suas compras e que preço você vai pagar por elas. Por uma simples razão. Quando eles chegam ao poder, é para ficar e para extrair ao máximo todos os benefícios deles. Você e mesmo aqueles que votaram neles, aqueles idiotas úteis, que se dane, tá? O que importa é que o deles agora tá garantido, né? Ema, ema, ema. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão com preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz.
Saindo da Bolha.